As coisas estão passando mais depressa. O ponteiro marca 120. O tempo diminui. As árvores passam como vultos. A vida passa. O tempo passa. Estou a 130. As imagens se confundem. Estou fugindo de mim mesma. Fugindo do passado, do meu mundo assombrado, de tristeza, de incerteza. Estou a 140, fugindo de você.
Justiça. Onde é que a gente encontra justiça, hein? É nos tribunais, é? Nas leis, na Constituição? Olha, pelo que estamos assistindo, os sistemas sociais desenhados para nos garantir a justiça parece que não estão funcionando adequadamente. A nossa justiça anda como um jabuti. É a jabustiça. No final das contas, justiça lenta é justiça? Mas e por que tão lenta, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
Muito bem, antes de iniciar nossas reflexões, um aviso aos navegantes. Olha, foi devagar. Bem devagarinho. Mas finalmente acabamos de lançar a nova versão do site cafebrasilpremium.com.br e tchan, os aplicativos para iOS e Android. Putz, cara, depois de muito tempo e trabalho, finalmente uma forma mais fácil de acessar, classificar e consumir os conteúdos da nossa Netflix do conhecimento. Ainda está bem longe do ideal em termos de navegabilidade e facilidades, mas, cara, pelo menos está no ar. E agora são as melhorias contínuas. Em breve, o podcast Café Brasil e o Cafezinho também estarão lá. Você pode baixar os aplicativos gratuitamente nas lojas Apple e Google Play. Procure Café Brasil Premium. Vou iniciar o programa reproduzindo o Cafezinho 229, que teve o título de Manicômio Legal. Presta atenção. Para quem ainda não entendeu o contexto, é somente nas instâncias ordinárias, varas, tribunais de justiça e tribunais regionais federais, em primeira instância, que se define se o réu é ou não culpado. Se culpado, ele apela para a segunda instância, que confirma ou não a condenação. Confirmada, ele apela para o Superior Tribunal de Justiça e depois para o Supremo Tribunal Federal. Instâncias onde a discussão é restrita a questões legais ou constitucionais, que definirão se o processo respeitou todo o rito necessário para a condenação do culpado. Entendeu? O que pode acontecer é alguma providência burocrática ter de ser revista. E se for algo importante, todo o processo pode ser cancelado. E essa caminhada pelas instâncias pode ser interminável. Ouça só o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, em 2016.
E na pauta de hoje, o último processo é um processo da relatoria da ministra Rosa Weber. Quase que aleatoriamente, um processo criminal. E aqui, a hipótese, presidente, é de um crime de homicídio. Vinda a sentença de pronúncia, houve um recurso em sentido estrito. Posteriormente, houve a condenação pelo tribunal de júri e foi interposto um recurso de apelação. Mantida a decisão, foram interpostos embargos de declaração. Mantida a decisão, foi interposto recurso especial. Decidido desfavoravelmente o recurso especial, foram interpostos novos embargos de declaração. Mantida a decisão, foi interposto recurso extraordinário. Isso nós estamos falando de um homicídio ocorrido em 1991, que o Supremo está julgando em 2016. Porém, do recurso extraordinário, o ministro Ilmar Galvão, inadmitiu o extraordinário. Contra a sua decisão, foi interposto um agravo regimental. O agravo regimental foi desprovido pela primeira turma. E aí foram interpostos embargos declaratórios, igualmente desprovidos pela primeira turma. Desta decisão foram interpostos novos embargos de declaração, redistribuídos ao ministro Carlos Aires Brito. Rejeitados os embargos de declaração, foram interpostos embargos de divergência, distribuídos ao ministro Gilmar Mendes. E da decisão do ministro Gilmar Mendes, que inadmitiu os embargos de divergência, foi interposto agravo regimental, julgado pela ministra Ellen Grace. Não parece nem uma novela, parece uma comédia. E, em seguida, da decisão da ministra Ellen Grace, foram interpostos embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, aos quais a segunda turma negou o provimento. Não obstante isso, nós estamos com embargos de declaração no plenário. Portanto, mais de uma dúzia de recursos, quase duas dezenas de recursos, e, portanto, um homicídio cometido em 1991, até hoje, a sentença não transitou em julgado. Portanto, é impossível nós não reagirmos a isso, é impossível nós não nos sentirmos constrangidos com um sistema que permita esse tipo de descalabro. Que tipo de satisfação se deu à sociedade, às vítimas? Que tipo de incentivo se deu às pessoas para não delinquir?
Pois é, é nesse manicômio legal que estamos presos. Aliás, estamos não. Só quem não tem grana está.
É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Devagarinho é que a gente chega lá. Se você não acredita, você pode tropeçar. E tropeçando, o seu dedo se arrebenta. Com certeza não se aguenta e vai xingar.
É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar.
Bom, é claro que a trilha sonora não podia ser outra, né? Mestre Martinho da Vila, com aquele clássico. Devagar, devagarinho.
Eu conheci um cara que queria o mundo abacar. Mas de repente deu com a cara no asfalto, se virou, olhou pro alto com vontade de chorar.
Cara, você ouviu que loucura a descrição do ministro Barroso, hein? Isso porque na emenda constitucional número 45 de 2004 está no artigo 5º assim, ó: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Razoável duração do processo, celeridade na tramitação, 25 anos, cara. Pois então, o que o ministro Barroso demonstrou em sua fala diz respeito às diversas formas de recursos, intervenções e outros tipos de instrumentos processuais aos quais os advogados de defesa podem recorrer para atrasar o tal trânsito em julgado. E ainda naquilo, um assassinato há 25 anos ocupando tempo, espaço e energia dentro do organismo jurídico, sem previsão de chegar a um final. Existem várias razões para os processos jurídicos serem tão morosos. A começar de nossa confusa legislação, que muito contribui para a ineficiência. Além disso, o Poder Judiciário é lento nas mudanças organizacionais e seus procedimentos internos. E grande parte dessa lentidão se deve a restrições legais. Além disso, há uma questão cultural, que fica bastante explícita nas transmissões daquelas sessões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, onde os ministros ficam horas, horas lendo seus votos, num palavreado prolixo, totalmente fora da capacidade de entendimento do cidadão. Meu, não dá pra ir direto ao ponto, não, hein? E publicar aquele arrazoado todo num local público, pra quem se interessar em entrar em detalhes? Não, não pode. Tem de respeitar o rito. E tem mais, ó. Juízes centralizadores que impedem seus servidores de assinar despachos, acumulando pilhas e pilhas de processos. um apego insano à burocracia, com exigências de autenticações, carimbos, selos, aprovações e uma infinidade de atividades cartoriais. Sistemas que não se comunicam, com processos físicos em papel convivendo com os digitalizados. Não sei se já mudou, mas até pouco tempo, apenas na primeira instância, os processos jurídicos eletrônicos transitavam. Quando subiam para instâncias superiores, nada mais podia ser visto. Na administração pública, é fundamental que existam mecanismos de controle para prevenir o erro, a fraude e o desperdício. E isso acaba gerando uma infinidade de regulamentações, tornando não só a justiça, mas toda a administração pública resistente a mudanças. No Lidercast 107, eu conversei com a Lúcia Bellocchio, que contou como o Ministério Público argentino estava implementando sistemas de inteligência artificial para que operações repetitivas e burocráticas pudessem ser executadas muito mais rapidamente, chegando a um ponto em que as causas repetidas e com jurisprudência firme nos tribunais pudessem ser julgadas automaticamente. Você já pensou, hein? E aí a gente tromba com o caso recente como o da juíza Gabriela Hart, que acaba de ter uma sentença anulada porque teria reproduzido, como seus, argumentos de terceiros, copiando peça processual sem indicação da fonte. Na mesma hora me veio à mente, e se ela tivesse citado a fonte, hein? A sentença seria válida? Se seria, cara, isso é uma loucura. Agora imagine isso tudo sendo feito por robôs. Olha... Vamos aqui uma pausa, vai, com um comentário muito especial de um ouvinte. É o Francisco, lá de São Sebastião do Rio Verde, no sul de Minas. Prepare-se, cara. O comentário dele tem forma e tem conteúdo. O conteúdo, a gente comenta, mas a forma, cara, é uma viagem.
Bom dia, boa tarde, boa noite. No caso, bom dia, Luciano, Lala e Cissa. Eu sou o Francisco, de São Sebastião do Rio Verde. E ontem, após ter baixado o podcast Os Agilistas, acordei pensando num nicho que ainda está pouco explorado. E acho que isso foi alavancado pela fala do Luciano na entrevista lá em Belo Horizonte, que revelou que ele não quer crescer, ele não precisa, a meta dele meio que parece reduzida, né? Isso não foi negativo, isso foi pacífico, mas um nicho que me salta então à vista aqui seria o de realfabetizar as pessoas, para aproveitar e incluir também digitalmente os que são mais resistentes. Acho que preparar-se para a velhice é muito debatido, né? Tem muita gente falando, deve ter muita coisa escrita também, mas criar o nicho, um atendimento especial, um atendimento interessante para as pessoas mais amadurecidas, que, abre parênteses, são muito resistentes para qualquer conversa. Então, assim, não ficam aceitando qualquer conversa. As pessoas mais maduras querem uma conversa que realmente interesse a elas, né? Então, seja, acaba sendo saúde, né? Mas assim, acho que não, pensando em lazer delas, isso seria... Acho que, apesar de todo mundo ter que falar que a velhice é importante, o idoso é importante, mas não se faz nada. Eu pensei até em propor para deputado estadual de São Paulo, que não é do meu estado, Janaína Pascoal, que eu cheguei a conhecer... vergonhosamente, olha só, por causa do seu programa, só em 2019. Ou seja, sou um cara muito desatualizado, né, das notícias e de tudo. E eu não tenho vergonha, na verdade, apesar de ter usado a palavra, de assumir isso, não, porque minha vida quem toca sou eu. Então, eu assumo as consequências de não ser uma pessoa tão antenada. Então tá, mas pensei em propor a deputados, a legisladores, né? Ou a governo, se fosse o caso, quer dizer, sendo o caso, né? Um projeto de realfabetização, já que a maioria da população é analfabeta, pelo menos funcional. Então, a realfabetização seria um modo de convidar as pessoas a frequentar grupos e automaticamente se aplicar também temas que são do interesse das pessoas, principalmente maduras, tá bom? Qualquer coisa eu falo mais depois. Abraço.
Ai, que delícia, cara. Galinha ciscando, pintinho piando, passarinho cantando. Francisco, não é Francisco nada, é Chico. Chico, deu até pra sentir o cheirinho do cafezinho de coador, viu? Olha, eu quero passar uns dias aí. Sobre o assunto, as pessoas maduras querem uma conversa que realmente interessa a elas. Meu caro, essa é a percepção do tempo perdido. Para quem passou dos 60, tempo perdido dói, sabe? E a sua ideia de realfabetização é muito pertinente. Poderia significar uma revolução educacional no segmento da população que é praticamente esquecido. É muito bom, cara. Olha, meu caro, você não tá desatualizado nada, viu? Você ouve podcasts.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Francisco, aliás, o Chico receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT, você já sabe, distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Olá lá, na fala do Francisco eu pensei em você, cara. Na hora do amor, o que é que você usa no pintinho, hein?
Ué, Prudence, mas é tamanho GG.
Olha aí, para piorar o estado, Leviatã ajuda. Cerca de metade dos processos que tramitam no Brasil tem como acusador ou réu o Estado. Se esse monstro fosse eficiente, olha o tamanho da carga que seria reduzida, cara. O resultado disso é que na Justiça Estadual, uma execução demora em média de 3 a 4 anos. Na Justiça Federal, vai de 7 a 8 anos. E tem casos, como o que o ministro Barroso relatou, que apontam para outra questão. O que é que um caso de assassinato está fazendo no Supremo Tribunal Federal, hein? É, cara. Precisamos de uma reforma. Urgente. Olha, quem sabe do que a gente precisa é a DTI Digital, viu? Que é um dos apoiadores do Café Brasil. Está ensinando a gente a ser ágil. Sua empresa é ágil, hein? Alô, STF, olha aí, ó. Cada empresa precisa descobrir o seu próprio caminho para ser ágil. Não existe um único modelo, mas existem princípios. E é isso que os agilistas trazem para você. Descubra por onde começar a ser ágil ouvindo o podcast Os Agilistas, que você encontra em todas as plataformas. E pode seguir pelo Instagram também no @osagilistas, ou então acessando a dtidigital.com.br. Vai, meu. Se mexe. Seja ágil como um agilista. Aquele dos agilistas é o sonho. O tananana, tananana. É a realidade, cara. Olha, essa versão instrumental de Devagar, Devagarinho é de Jean Pascal, um francês, que eu achei no YouTube. Então, a justiça que a gente encontra nos tribunais, nas leis, na Constituição, é essa aí, ó. Lenta, cara, ineficiente e que acaba ampliando a desigualdade na medida em que só quem tem grana para contratar os melhores advogados tira vantagem. E o que sobra é o que eu comentei no início deste programa, a impressão de que a justiça não tem nada a ver com o que é certo, mas com o que é conveniente. E assim, a justiça vira instrumento de impunidade e de vingança institucionalizada. E fica fácil entender por que tanta gente vibra quando se depara com um diálogo histórico como o que o jornalista José Neumann Pinto teve com o ministro Marco Aurélio Melo no programa Roda Viva na TV Cultura em 2016.
Boa noite, ministro.
Boa noite, Neumann.
Ministro, eu sou um cidadão direito, mas se eu fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado. Porque o Supremo Tribunal Federal é muito leniente. E eu tenho provas históricas. Por exemplo, Eduardo Azeredo cometeu o Mensalão Mineiro e passou anos impune sob a égide do Supremo, que nunca o julgava. Na hora que ele cometeu a estupidez de renunciar ao foro privilegiado, porque ia ser pego, o juiz pegou e meteu-lhe 20 anos de cana. O senhor está aí se queixando aí do Sérgio Moro? Porque o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos, enquanto isso, vocês estão lá. O Renan Calheiros, 9 processos. O Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá, ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil, não?
Não,
André. Eu vou insistir aqui da minha tese da leniência do Supremo, porque ele citou Castelo de Areia.
O Supremo foi... não está em julgamento aqui. Eu não sou advogado também do Supremo, meu amigo. Também não sou responsável aqui por tudo que o colegiado faz.
Eu preciso chegar aqui
com
o argumento. O senhor responde tudo o que o senhor quiser, mas aí eu também...
Mas o Supremo está protagonista,
por
né?
Por que essa fixação no Supremo? Você não acredita na sua Suprema Corte?
Não acredito.
Olha,
e eu vou lhe dizer
isso é muito triste.
O Operação Lava Jato já houve antes. Foi o Castelo de Areia. Por causa de um erro de origem cometido pelo Aristides Junqueira, a justiça, a alta corte da justiça brasileira, jogou no lixo o Castelo de Areia.
Não sei,
e foi toda retomada agora na Lava Jato.
Por exemplo, não apreciei essa matéria.
O Collor foi impedido numa reunião, porque ele tentou usar o truque da renúncia e o Senado, sob a presidência do presidente do Supremo, não aceitou o truque dele e o impediu. O Collor volta e é absolvido pelo Supremo por um erro também formal do processo. Aí o Collor volta a delinquir, o que é óbvio, porque a minha avó dizia que o homem de bem falha, o canalha nunca falha. O Collor volta a delinquir e prova que estava certo o Senado que o impediu, estava errada a justiça que o liberou depois. Como acontece agora? O senhor diz, não, o Supremo não tem culpa. Foi a Dilma que deu um indulto. Só que o único político que está preso é o Zé Dirceu porque reincidiu. Os outros que não reincidiram, agora, por exemplo, o Silvio Pereira foi praticamente absolvido. E, no entanto, ele estava em plena prática do crime. Então, os exemplos históricos não têm favorecido. Nem o Mensalão favorece.
Pergunta.
Porque o Mensalão houve realmente, eles foram todos apenados, mas não cumpriram penas e depois foram perdoados. Então, eu acho que do que vai sair do Brasil, uma das coisas mais importantes é o direito da igualdade de todos perante a lei, com o fim do absurdo que é o foro privilegiado. Porque eu não admito que um sujeito que tem um mandato, só por causa disso ele tem uma
pergunta
diferente da minha. Ministro, vamos discordar de novo. A única coisa que a gente vai concordar hoje é que o Flamengo está muito ruim. Por que eu vou discordar de novo do senhor? Como é que o senhor me diz que nós estamos numa grande evolução se a presidente da República está trancada no palácio comprando voto?
Mas o que senhor, é melhor?
O senhor, ministro,
o que
eu
tô, é melhor?
Não, mas eu não estou reclamando do senhor. Estou só dizendo que nós discordamos, que não há essa evolução que o senhor falou. A presidente, não, a presidente da República está dentro do palácio, usando o palácio. Primeiro,
meu
como se fosse um aparelho do terror.
Nós não estamos julgando aqui a presidente da República. O
não,
que
o senhor
disse
tá, o senhor acabou
é que
de
a
dizer.
Quadra é ao Vissareira, ou seja, não as mazelas do Brasil.
O senhor respondeu com o André.
Não, Maria, você expõe a tua posição e vamos em frente.
É, mas eu preciso expor.
Então, mas
veja,
você já disse.
Ele acabou de dizer para o André que nós estamos evoluindo. Não estamos.
Isso, claro.
A presidenta da República, a luz do dia,
está evoluindo.
Comprando voto, comprando deputado, com nosso dinheiro numa crise terrível. Um sujeito que está sendo procurado pela justiça está no hotel ao lado do palácio, negociando voto. O senhor vem dizer que nós evoluímos? Nós involuímos, ministro.
Pelo amor
de Deus.
É um caleidoscópio. É um caleidoscópio. Cada qual tem a sua visão.
Quem era o presidente do Supremo quando o Celso Daniel foi assassinado?
Não me lembro.
Em 2002.
Eu teria que fazer uma pesquisa.
Não era o senhor. Pois é, depois do senhor foi mais um, depois foi o Nelson Jobim. O Nelson Jobim recebeu um pedido de habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva.
Sérgio Sombra.
O senhor sabe quanto tempo esse pedido ficou na gaveta do presidente do Supremo? Passaram 5 presidentes do Supremo. 5. Carlos Aires Brito.
Neumann, eu vejo que você daria um grande corregedor.
5 presidentes passaram e o pedido de habeas corpus do Sérgio. Foram 6 condenados pela morte do Celso Daniel, até que o...
Eu não sou censor de colega meu.
Não, não, eu estou lhe dizendo que as instituições não funcionam e o judiciário não funciona.
Estão funcionando. Eu acelero 5
presidentes mantiveram o habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva na gaveta.
10
anos. Não sei, você está asseverando isso?
Não, não, estou lhe dando um fato. Quem tirou da gaveta foi o Lewandowski.
Mas então você não está fazendo uma pergunta, você está...
Não, eu estou lhe dizendo...
Expondo ideia.
Não,
pergunta, Neumann.
Não, eu estou perguntando...
Para fazer sempre uma pergunta.
Não, pois é, mas a minha pergunta é essa.
Diante desse fato.
Como é que as instituições estão funcionando com rapidez?
Você já tratou desse assunto.
Não, não, eu estou dando um exemplo e ele precisa responder em cima do exemplo.
Ele não está satisfeito com as minhas colocações.
5 presidentes.
Eu acho que está claro.
Não, não, peraí. 5
tem uma posição e
guardaram na gaveta.
Neumann, você tem uma posição e o nosso entrevistado discorda dela.
Não é, aí não é questão de posição, é questão de fato. 5 presidentes do Supremo mantiveram na gaveta um pedido de habeas corpus de um assassino vagabundo de Santo André.
Bom,
Lewandowski tirou.
Maria,
Lewandowski tirou, aceitou a habeas corpus. O senhor continua dizendo, afirmando...
Neumann.
Que as instituições estão...
Neumann.
Que a justiça é rápida.
Estão.
Ô,
não, rápida ela não é pela sobrecarga de processo.
14 anos.
Neumann.
Vamos. Ela está funcionando. Ela está funcionando.
Vamos para mais...
Que dureza, cara. Olha, mas já que não dá para quebrar tudo e começar de novo, o que dá para fazer então, hein? Primeiro tem de reconhecer a doença. E reconhecer significa descer do salto, abandonar a arrogância, acabar com a indústria de regulamentações que existe no Brasil. Depois vem a coragem. Coragem para mexer com os castelos sagrados aí, quebrar algumas estruturas, ritos e mitos que atravancam o andamento dos processos. Em seguida, simplificar. Começa pelos advogados, que precisam simplificar suas peças, sendo menos prolixos e mais objetivos, reduzindo o tempo que o juiz levará para examinar a peça. Na sequência, o legislativo, a Câmara, o Senado, que precisam olhar para a qualidade das leis que criam e não para a conveniência. E tem mais uma porção de providências que eu, do alto da minha ignorância jurídica, não saberia abordar em minúcias. Mas eu tenho certeza que todos os profissionais do mundo jurídico sabem muito bem o que é que precisa ser feito. A questão é, quem é que vai começar a reformar essa máquina, hein?
Eu vou voando pela vida, sem querer chegar. Nada vai mudar meu rumo, nem me fazer voltar. Vivo, fugindo. Agora marca 150. Tudo passa ainda mais depressa. O amor, a felicidade. O vento afasta uma lágrima que começa a rolar no meu rosto. Estou a 160.
Vou acender os faróis. Já é noite. Agora são as luzes que passam por mim. Sinto um vazio imenso. Estou só na escuridão a 180. Estou fugindo de você. Agora marca 190. Por um momento tive a sensação de ver você a meu lado. O banco está vazio. Estou só a 200 por hora. Vou parar de pensar em você pra prestar atenção na estrada.
Cara, eu tô aqui meio sem fôlego, viu? Olha, é assim ao som de 120, 150, 200 km por hora. O clássico de Roberto e Erasmo. Numa apresentação antológica de Marília Pêra, que caminhamos para encerrar mais essa edição do podcast Café Brasil. Olha, esse aqui não é um programa para deixar a gente broxado não, viu? É só para dar mais uma badalada no sino de alarme. Quanto mais falarmos a respeito, quanto mais gritarmos, quanto mais exigirmos eficiência da administração pública, mais próximos de uma justiça justa. Olha que coisa preciosa, cara. Justiça justa estaremos. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você, completando o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br/692. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Leonardo da Vinci. Quem não pune o mal, ordena que se faça.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
A 16 anos em seu coração.